Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez com os irmãos. A paz de Jesus Cristo, amém?
Amém.
Andando por tantos cantos e lugares, é simples e fácil se apaixonar por um local como esse, ou seja, por um povo como esse. A graça do céu presente no meio da comunidade, a manifestação do Espírito Santo de uma maneira contundente, preciosa e pura, a não manipulação do rebanho por aqueles que aqui transitam, que coisa boa. Eu conheci um novo teólogo aqui, um pastor que falou sobre ofertas. Que chique, que decente, irmãos. Os irmãos não sabem o fuzuê que está aí fora, a desonra com o corpo de Cristo. Aí você vem, né? Vem de fora, escuta uma decência, você se apaixona. Obrigado, eu estou pós-esturricado, porque eu cheguei de um retiro em Teresópolis muito mal. Mas eu tinha acordado com o pastor Serjão e a pastora Leide, está aqui com eles e com as crianças. E eu não tenho a conduta de desapontar. E aquilo perturbou a minha alma 3 dias. E eu disse para a pastora Leia, eu vou assim mesmo, nas tamancas dos pedaços, mas eu quero estar com vocês. Portanto, hoje, na casa deles, na mesa, a roda da mesa deles, com os meninos, nós tivemos um momento excepcional de compartilhar, de esclarecer, de conhecimento, de entrosamento das coisas do céu, das coisas da casa do Senhor, do reino de Deus, da igreja local. E como eu me senti bem. Uau, como me senti bem. Portanto, estou agradecendo a Jesus por estar aqui, pastora Léa, seu carinho. Ela me perguntou, mas Livingston, o que você veio para cá, rapaz? Desde aquele tempo, você andando por tantos cantos. Eu disse, mas o que eu percebi nessa mesa, eu comecei a sentir que isso está em escassez em outras mesas. Então, como estamos ajuntando nosso rebanho lá na região dos lagos, o Espírito Santo disse ao meu coração assim: procure o meu servo Sérgio e a minha serva Leia. E eu, como menino treinado a obedecer, procurei a serva Leia e o servo Sérgio. Estou aqui para junto comungarmos, estamos aprendendo, crescendo, evoluindo, e vamos voltar assim, né? Com a bagagem. Tenham bondade de abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 10, em nome daquele que a canção inspirou, é o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Lucas capítulo 10, é uma meditação. É o segundo momento onde eu tenho a graça de poder estar no altar da pastora Léia, pastor Sérgio, e intercambiar com o momento de Santa Ceia. E eu não sei, parece que apesar da nossa familiaridade com o sublime, não, perdão, da nossa familiaridade com o sublime, há mistérios decorrentes no momento de Santa Ceia que nós não conseguiremos explicar até que Jesus volte, sabia? Não conseguiremos. Embora seja um memorial, nós estamos diante de um momento muito poderoso que já dura mais de 12 milênios e ninguém conseguiu barrar essa coisa. Lucas capítulo 10, a sua Bíblia está escrito: e depois designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois até todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores e obreiros para a sua Seara. Ide, portanto, e eis que eu vos envio. Olha aqui, Raquel, descende. Eu vos envio, mas se descende. Raquel, foi Jesus que criou a parada. Jesus criou o mistério, pastora Leia. Eu vos envio, eu vos mando, como cordeiros ao meio de lobos. Eu vos envio. É isso que eu queria ler com esse rebanho. Tenha a bondade de sentar. Agora escuta só. Numa meditação simples. Perdão, peraí. Escuta só, pastor Sérgio. Numa meditação simples para a plenitude da presença do Espírito no nosso coração, o que eu queria lembrar com os irmãos nessa meditação aqui, do capítulo 10 de Lucas. Isso aqui continua sendo o pulsar do coração de Jesus. Eu tive a missão de tomar conta de um hospital em Búzios e, na qualidade de capelania em etnias, cuidar principalmente das questões de grande risco da área de saúde. E quando um paciente, então, chega ou dá entrada no hospital, isso é uma regra comum do SUS, e você sabe que o destino daquele paciente tem que ser o trauma ou o sistema de traumatologia, é um sinal que há uma gravidade absurda no ar e aquele tal paciente, ele merece, assim, cuidados impressionantes o tempo todo, numa intensividade de presença e assistência. Lucas capítulo 10 se tornou esse tipo de coisa semelhante. Ou seja, o momento em que a igreja de Jesus tirar isso aqui dos nossos cultos, das nossas homilias, da fé que a gente declara, seria bom a gente procurar uma outra coisa para fazer, porque a igreja que não evangeliza, ela corre o certo risco de deixar de ser evangélica. Vocês não se deram conta, né? Que eu acabei de falar, não. Nós somos evangélicos pelo que saiu da boca do Cristo. Ide em meu nome. Ide em meu nome. Ide em meu nome. A senhora dizia do sobrenome do teu menino, do Eclésia. Eclésia, vão em meu nome. Vocês são tirados daqui para lá. Então, zum, vazem. Zarpem. Vão em meu nome. Eu preciso gastar o restante dos dias que eu tenho, que Jesus ainda tem a me dar, alertando a igreja brasileira que a coisa não terminou e que agora o bastão está nas nossas mãos. E Lucas 10 ainda tem um grande, poderoso pulsar, uma latejação no nosso coração, na nossa cabeça, porque Deus quer tirar a sua igreja dessa letargia, desse marasmo, e achar que a gente, olha que isso aqui está muito bom, que isso aqui está bom demais, olha que levaram que está, mas que está. Então, o que aconteceu, que Lucas 10 está nos dizer? Sinceramente, Lucas 10 está nos dizer que nós invertemos a polaridade da coisa. Antes, nós íamos ao mundo. Então, hoje, nós nos enlatamos e o mundo tem que vir aonde estamos. Então, nós esquecemos da cidade. Para os irmãos terem uma ideia, o que Lucas 10 propõe, mesmo num tempo imiscuído aqui para essa meditação, por causa de todas as complexões de culto, aqui Jesus narra várias cidades. Como você está com a tua Bíblia aberta e você é gente boa e não a fechou, é interessante a decorrência aqui de Lucas 10. Você vem? No verso 7, ele diz, olha, cuide para não estarem tanto numa mesma casa. No 8 ele diz, em qualquer cidade onde passarem. Lá em cima, no verso 1, a propósito, me acompanhe, ele diz, vão de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele teria de ir. O 11 na tua Bíblia diz assim, até o pó que da vossa cidade. E o 10 na tua Bíblia, ele volta a dizer, mas em qualquer cidade. E aí, no 13, ele cita o nome das cidades, Corazim. Então ele vai nominando, Betsaida, Tiro, Sidom, lá para as tantas. No 14 aparecem Sidom e Tiro, aparece Cafarnaum. E ele vai citando os nomes das cidades. Esse texto, pelo menos umas 8 vezes, ele cita sobre a cidade. Impressionante a paixão do Cristo por cidades. Sim, agora, o que isso teria a ver com o momento de Santa Ceia? Já que eu venho de igreja histórica, a Igreja Batista é uma igreja histórica. Tem, e muito. Deixa eu lhes dizer como. O próprio ato, na conclusão da sua pregação sobre Santa Ceia, o apóstolo Paulo orientou o seguinte, e depois de terem feito isso, depois de terem ceado, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, a cidade tem tudo a ver com esse momento. Na realidade, eles não sabem que nós estamos ceando. Eu não sei se eles sabem de nós, que nós existimos. Eu não sei se eles têm notícias nossas. Eu não sei se a campainha da sua casa é apertada por algum vizinho para pedir uma oração a ti. Eu não sei. Porque na realidade nós nos ocultamos e eu estou aqui para enfervecer a tua cabeça. Eu estou aqui para te apoquentar. Eu estou aqui para te instigar, para mexer com você e dizer, come on, vamos lá. A gente precisa tomar de conta a agenda que nós tínhamos sobre a cidade. Nós temos o unção, nós temos o chamado, escuta, nós temos a mensagem, nós temos o testemunho, nós temos todas as coisas que nos deixam prontos. Só temos a coisa, nós perdemos o apetite para ir. Nós perdemos, por isso que a moçada está tendo que inventar estratégias para juntar gente, porque a gente perdeu o apetite de ser testemunha. A gente perdeu o apetite de falar de Jesus, a gente perdeu o apetite de dar testemunho do que Jesus realizou na nossa vida, a gente perdeu o apetite de dizer que Deus é vivo, a gente perdeu o apetite de dizer como que ele transformou o nosso caráter, a nossa conduta, a gente perdeu a ideia de avisar o outro lado que ele nos tirou do império das trevas para o reino da sua luz, a gente perdeu isso. Lucas 10, ele é um localizador, ele é um Waze de Deus, de que se alguma coisa a gente precisa que aconteça entre nós, não seria um fogo para cair em cima da gente e nos chapuletar de poder, para a gente subir as paredes de ré, não seria isso. O que Lucas 10 está a dizer é que a Bíblia cita mais de 370 e poucas mil cidades. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia começa com uma cidade jardim, uma cidade modelo, uma cidade de autossustentável chamado Éden, e a Bíblia termina a sua própria história com uma cidade maravilhosa chamada Nova Jerusalém. E aí, nós como passageiros, como peregrinos, não estamos sacando que Jesus é obcecado por cidade. Jesus é louco por cidade. A razão pela qual uma boa parte dos seus passos, das suas estadas, das suas visitas, dos seus intercâmbios, se deu fora dos tempos. Bem, claro que a gente precisa retomar isso. A minha passada por aqui é extremamente singular. Apenas, e não só para a comunhão com o pastor Sérgio, a pastora Leia e as crianças, mas para dizer para você em nome de Jesus, onde foi que você parou de dar o seu testemunho? Onde foi que você deixou de ser sal? Em que momento você parou de ser luz? Em que momento você se interrompeu? Em que momento você se desapetitou? Em que momento você perdeu esse paladar? Em que momento você se desencantou com a questão do touche, da rua, do abraço? Por quê? Porque, na verdade, por que a gente se distanciou da rua? Repara como os nossos templos estão super cheios, lotados. Repara como que as reuniões são exuberantes. Repara como a mídia avassaladoramente enaltece as questões, os templos lotados e super frequentados. Por quê? Porque na rua está o contraste, na rua está o mofo, na rua está o podre, na rua está o azedo, na rua está a delinquência, na rua está o feio, na rua está a coisa ruim, na rua estão as opressões, na rua estão os balcões de pobreza, na rua está o fedor, na rua está aquilo que é completamente degradante. Então, nós fugimos dessa coisa. Nós nos apegamos à nossa própria santidade e esse processo nos apartou daquilo que é a nossa missão. Eu só estou aqui para isso, para te acordar e dizer, levanta, levanta, dá uma recapeada. E... quando Jesus quis demonstrar a sua missão, poucas coisas aconteceram dentro dos templos, mas a maior parte, a maioria das suas ações foram nas ruas da cidade. Ao ponto de que quando ele encontra o Bartimeu, interessante que o Bartimeu ele estava no pórtico, e da entrada do pórtico de Jericó para dentro, era complicado de passar, tinha os pedágios. E o Bartimeu e outros pobres e as pessoas abaixo dessa linha de pobreza, mendigos, miseráveis e leprosos, eram do pórtico para lá. Então Jesus entra na cidade, olha que coisa interessante para eu ir concluindo minha meditação. E ele encontra o Bartimeu. Quando ele encontra Bartimeu, acontece uma coisa interessante, porque ele muda o ambiente onde Bartimeu estava. Bartimeu não precisou ir até o templo para que o ambiente do seu interior fosse mudado. Ali onde ele se encontrava, Jesus alterou todas as coisas. E eles estão no pórtico. De repente, Jesus entra, me acompanha, Jesus entra na cidade de Jericó com Bartimeu ladeando ele. E quem... A próxima interação do Cristo se dá exatamente com um rapaz que era secretário de finanças da Judéia. O nome dele? Zaqueu. E de repente, quando Zaqueu percebe que é o Cristo, quem está junto de Jesus, já transformado em pé, lindo, cheiroso, bonito, gostoso, todo cheio de vida, penteado, cabelo... quem está do lado de Jesus? Bartimeu, crianças. E daí... desce, vem Zaqueu, eu quero estar na sua casa. Ah, você, bom, vamos lá. Bartimeu continua agora dentro da cidade. Percebe que a presença de Jesus repreende a distância, a presença de Jesus repreende a desigualdade, a presença de Jesus aproxima as classes, a presença de Jesus aproxima as classes. A presença de Jesus quebra o silêncio. A presença de Jesus alinha a questão das sociedades. A presença de Jesus exorciza discrepâncias sociais. E daí, quando Zaqueu está dentro da... o Bartimeu, dentro da cidade agora, e Jesus se despede de Zaqueu, que Zaqueu diz, olha, eu com certeza eu passei a mão em grana de muita gente... estou extremamente podre de rico. E mestre, mesmo que você não tenha me cobrado, eu quero repartir isso com alguém, eu posso dar 4 vezes. Ele roubou muito para estar querendo essa delação tão premiada assim. Ele passou a mão no dinheiro do pobre. Avisa para a gente aí que Jesus está de olho em quem passa a mão em dinheiro de pobre. lá para as tantas vai dar uma zica nessa nação. E quem está baseado com seus ministérios em grana de gente pobre vai sofrer uma bana. É melhor avisar para que depois ninguém se ache: ah, meu Deus, Jesus não. Você passou a mão no dinheiro de Dona Creus, Dona Quemilda, nos meus povinhos, da Dona Celsa, do seu Feliz Celso, na Magnólia. Você passou a mão no dinheiro de todo mundo, construiu esse império. A pastora Michele estava comigo, a gente ia para o estúdio, e de repente encontrei um irmão amigo nosso, irmãos aqui, lá ali da Padre Rosé, e ele diz assim: rapaz, você não sabe, eu estou construindo a cidade do uau. Você já sabe o que é. Ele: o senhor está construindo a cidade do uau. Ele: é. Eu juntei os 4 quarteirões da Rosé com a Monsenhor Félix e vou construir a grande cidade do uau. E eu pensei: meu Deus, vai ter muito dinheiro do INSS, dos pobres, dos mendigos, dos meus tios, da Dona Leia, do seu Celso, do seu Antônio. Vai ser uma rapa, porque ele tem que construir a grande cidade. E daí, esses Zaqueus pós-modernos encontrarão Bartimeus do lado de Jesus. E daí, Jesus: ô, Zaqueu, você quer se livrar dessa atrocidade financeira que você fez? O seguinte, lembra daquele rapaz ali? Assim, quem é ele? É Bartimeu. Vai lá, dá o dinheiro que você pegou dele lá. Você quer restituir? Começa com Bartimeu. E Jesus, dentro de Jericó, coloca Zaqueu e Bartimeu para se abraçarem. Eu estou dando uma mensagem, você não está se ligando. Eu estou dando uma mensagem de equilíbrio social aqui dentro. Que só Jesus consegue colocar Zaqueu e Bartimeu para se abraçarem, para se curar. Então, o que eu quero dizer na minha homilia é que o lugar da igreja tem que ser na rua. Porque só nós temos. O Bolsonaro não conseguirá. Fez bem o nosso pastor de orar. Temos sim obrigação e mandamento, e impera, nós temos que orar, mas ele não conseguirá. O Witzel não conseguirá, porque está na mão sua e minha, em nossas mãos, mudar esse quadro. Portanto, eu concluo meu encorajamento aqui. Primeiro lugar, volta a acender aquela lamparinazinha, aquela chama que você tinha de comunicar às pessoas o que Jesus fez por ti. Falando de coisas extremamente simples. Segundo lugar, volta a acreditar da tua importância de incidir lá fora. Volta a olhar para o feio, para o fedorento, para o melequento, para o esquisito, para a delinquência, como oportunidades para Jesus transformar essa gente. Volta a dizer para os seus parentes que você está se interessado em ser luz e sal. Volta. Volta pelo seguinte. Primeiro, não podemos passar o resto de nossas... Olha só isso. Não podemos passar o resto de nossas existências como se nunca fôssemos dar contas a Jesus de como vivemos aqui embaixo. A gente não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. É muito bom estar aqui. E olha que culto estamos tendo. Mas repare uma coisa. Você tem uma missão. Você tem um chamado. E se a própria celebração da ceia implica em anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha, então, olha para mim, isso supõe que já devemos a Deus algumas anunciações que não fizemos, pois todos os meses ceiamos, mas nem todos os meses do ano temos anunciado às pessoas a morte de Jesus. Cuidado, que há uma defasagem aí. E a gente precisa curar esse buraco. A gente precisa alinhar isso. Cear não poderia ter sido só uma fraude. Cear não pode ter sido apenas um momento. Cear teria de estar sendo compromisso nosso em anunciar a morte de Jesus. Claro que assim sendo, nós conseguiremos pelo menos amenizar muita coisa que está acontecendo no Brasil hoje. No Rio de Janeiro hoje. Eu preciso insistir que você acredite que você é pedra viva. Que você é living stone. O que é living stone? É pedra viva. Todos nós somos living stone. Você sabia? Ai, que coisa boa. Oh, oh, oh. Todos nós somos living stone. Porque eu gostei do glória da tia. Porque todos nós somos pedras vivas. Você precisa nessa noite de Santa Ceia assumir com o pastor Sérgio, pastora Leia, de que a ardente expectativa da criação geme, come on, se contorce, isso é uma coisa muito séria, aguardando a atrasada manifestação dos filhos. Isso não pode estar acontecendo. Não pode, não pode, irmãos. Quem é crente está entendendo? Não pode. Dos filhos de Deus. A gente precisa fazer o recall de que Deus quer nos despertar para que a gente retorne lá aquele banquinho, aquele caixote de... Né? Lembra disso que era assim? Eu era arrastado pela minha mãe. Vamos. E lá estava ela com vovó. Eis que surge o povo forte, revestido de poder. Com aquele megafone. Meus amigos! Da palavra de Deus, oh! E de Deus, oh, mesmo. E todos os bacanas da cidade, da praça, empresários, paravam para ver a dona Ruth falar da palavra de Deus, oh. Que nesse momento está ouvindo a palavra de Deus, oh. Só dava Deus, oh. É, mas ela partiu para o reino da glória 3 meses atrás como aquela que mais influenciou o metodismo na região dos lagos. Sepultamento da Dona Ruth. 1640 e poucos, pelo corpo de bombeiro civil e PM. Deu um nó ali na Rua das Pedras, pastor Sérgio, quem conhece. Parou da ponta da entrada da prefeitura até a Praia dos Ossos, parou. Porque Dona Ruth estava indo para junto de Débora, Raquel e as meninas todas lá em cima. E aquela cratera, aquele buraco em Búzios estava acontecendo porque ela vazou depois de ter combatido o bom combate. Você não pode deixar, e eu termino, você não pode deixar, você não pode, eu sou um menino educado. Você não pode deixar essa defasagem tão pesada assim. O apelo é bom. O meu apelo é puro. Em nome de Jesus. Você procure diminuir essa distância entre o teu congregar e o teu testemunhar. Em nome de Jesus, volte ao estado de ser luz e ser sal. Em nome de Jesus, acione a tua network, isso que você tem aí da Nossa Senhora dos Ápidos, Rubens Loves, das Redes, de Guimbeides. Aciona isso para a glória de Deus. Quando você entrar no bom... Ainda tem bom marché, pastor? Tem bom marché? Tem mais não? Quando eu morei aqui na ilha... Hã? Extra. Você viu que eu sei das coisas. Quando você entrar no extra, no shopping, no Ciclis, nas lojas, entre sabendo que é uma defasagem para você tirar a diferença. Volte àquele estado de acreditar na mensagem. volte na capacidade, na ideia de influenciar a cidade. Não despreze aquilo que Jesus ama. Não despreze o que Jesus ama. E Jesus ama as cidades. Eu vou terminar com duas coisas lindas desse texto. Olha só que coisa linda. A primeira, 17. Voltaram, olha só, pastora Leia. E voltaram os 70 com o quê? Com o quê? Olha aqui. Caraca, meu Deus. Jesus. Jesus, sim. O que foi? Meu Deus. Que eu vou te contar. E Jesus, sim, pode contar. Meu Deus, deu certo, Jesus. Ah, meu Deus do céu, Jesus, deu certo. E Jesus, deu certo o quê? Rapaz, a gente falou do Senhor, a gente fez isso, a gente fez isso. Deu tudo certinho. No verso 1, Jesus os manda. No 17, eles já voltaram com alegria. Jesus, deu certo, meninos? Deu muito certo, Senhor. Então, se deu certo para eles, eles retornam tão entusiasmados, com apetite, com paladar restaurado. Por que você e eu não? Outra coisa linda desse texto aqui. Para completar, o verso 21. Naquela mesma hora, Jesus também fez o quê? Tudo isso está acontecendo na rua. Olha o revival na rua. Está acontecendo o envio para a rua. Lá estão acontecendo as transformações na rua. E ali os discípulos retornaram da rua. Encontraram com Jesus na ponta da rua. Compartilharam com Jesus os resultados que obtiveram na rua. E ali Jesus disse, vai que é mole. Vai que é mole. Porque tem uma escritura aqui que eu vou dizer para vocês o verso 18. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi Satanás cair. Ele está querendo dizer, não há nada que possa impedir o teu testemunho lá na rua. Não, não. Mas por que não há nada, Senhor? Porque eu já vi Satanás cair. Quando ele caiu, Eu já dei o destino dele. E o destino que encontrei para Satã. Aleluia. Debaixo dos vossos pés. Metapuesto diabolos, ou seja, italiano, baixa tua bola, Satanás. Você está aqui debaixo. Quem te colocou debaixo do meu pé viu você cair, e quando você caiu, caiu para debaixo do meu pé. Mas quem é você? Eu sou eclesia. Eu sou igreja. E você? Portanto, mas onde que eu quero para terminar? Ai, meu Deus, meu pai. Mas o Sérgio vai me... O que que eu quero dizer? Unção a gente tem. O problema não é esse. Poder nós temos. Ele está dizendo aqui. Eu vi a Satã cair como um raio. Eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Amém? Amém? Faz uma coisa com a permissão da pastora. Eu gostaria que o rebanho lesse comigo o verso 19 juntos. Enche o teu tórax de fôlego e vamos ler. Um, dois, três e já. Eis que vos dou. Diga nada.
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 Come on, nada.
Nada.
Diga nada.
Nada.
É capaz de brecar meu testemunho na rua. Diga nada.
Nada.
Pode apagar
a minha luz
de brilhar
na rua.
nada pode incipiar meu sal na rua. Diga: nada, nada, potestades, principados, outra criatura, sistema, homem, o que for. Diga: nada, nada, nada. É claro, o senhor pode subir, pastor, venha. É claro que eu pedi hoje perdões a eles na mesa o tempo todo, porque aí eu peço perdão de tabela ao rebanho. Eu gostaria de ver um descende no Santana do Caicó, lá que é interior da Paraíba. Eu queria ver. Eu queria ver um descende em Quixeramobim. Eu queria ver. Em Quixadá. Queria ver um descende em Parnaíba dos Dantas, no Piauí. Então não há nada capaz de prender você mais. Você só precisa acreditar no poder do teu testemunho na rua.